vez que eu canto. Ah, meu amor, deixa o meu sentimento. E para os meus filhos, deixa o bom exemplo. Deixa o comerando a força de vontade. Quem semeia amor, deixa sempre saudade.
Salve malandragem, aqui é o Márcio. E este é o primeiro episódio do Figa de Guiné em sua nova série. Nessa série, iremos contar as histórias do samba, mais especificamente sobre as escolas de samba no Rio de Janeiro. E, para começar nesse primeiro episódio, gostaria de agradecer as pessoas que estão me auxiliando nesse trabalho, que irão trabalhar nessa nova versão do Figa de Guiné. Luiz Fernando Filho, ele vem para as edições, para os roteiros e para o que vier mais, porque o Luiz topa muita coisa aqui nesse projeto. Também está comigo a Júlia Santos, vem para as artes, vem para os roteiros, vem para as ideias, todos contribuem, todos trabalham. E eu sou o Márcio, continuo nos roteiros e nas narrações, e quem mais estiver a fim de trabalhar aqui vai ser convidado a trabalhar. Bom, essa série terá 7 episódios. A ideia é ter 7 episódios, pode ser que tenha mais, tenha menos, mas a ideia é que tenha 7 episódios. Esse primeiro episódio eu quero trazer à luz e jogar uma ideia para que a gente possa compartilhar ela, que é a ideia do que eu, como um pesquisador, enxergo do que é o samba. Eu sou estudante de mestrado e a minha tese de mestrado envolve o samba. Então eu quero hoje, nesse primeiro episódio, nesse primeiro momento, e tentar demonstrar como eu enxergo o samba e de que forma o samba trabalha as suas particularidades com os seus momentos. Então a ideia aqui é esse episódio: o que é o samba?
Devagar, miudinho, devagarinho, devagar, miudinho, devagarinho, devagar, vou devagar, vou devagar, vou devagar, vou devagar, miudinho, devagarinho, devagar, miudinho, devagarinho, devagar.
Bom, para começar esse pensamento, eu trago alguns textos, né, prontos de dicionários, dos quais eu usei na minha pesquisa, para poder tentar desenvolver a ideia do que é essa palavra, que tem um significado muito amplo. Mas existe uma centralidade nos dicionários que diz o seguinte: samba, substantivo masculino, dança cantada de origem africana, compasso binário e acompanhamento obrigatoriamente sincopado. Entre aspas, o samba rural distingue-se do samba urbano no caráter musical e na coreografia. Isso é uma ideia de um dicionário, né? Desde 2008, essa grafia está sendo usada em dicionários como o Pribeira, da língua portuguesa, como Hawaii e outros dicionários, Aurélio. Você vai encontrar coisas desse tipo para definir em palavras o que é o samba. Mas, de uma certa forma, o samba é muito mais do que apenas as palavras. O samba existe toda uma particularidade, uma forma de como você enxerga o samba e de como nós podemos chegar até o samba. Na minha pesquisa, eu posso definir o samba como uma dança popular brasileira, de dois tempos sempre, porque ela é de um ritmo sincopado. E ela tem uma origem no continente africano, assim como muitas das coisas das quais nós conhecemos, a origem vem do continente africano. Mais ou menos no século XVII, dentro do nosso país, do Brasil aqui, ele já era uma dança, né? Uma dança de roda ao ar livre. Em alguns lugares chamavam de chiba, por exemplo, no Rio de Janeiro. Por exemplo, nos estados do sul, como fandango. E cateretê, em Minas Gerais. Posteriormente, ele foi se tornando dança de conjuntos, né? Por grandes grupos de indivíduos dos dois sexos. Então sempre foi uma dança para os dois sexos. Diferente de algumas outras danças os europeus trouxeram para o Brasil, que eram danças especificamente para homens ou danças especificamente para mulheres. Então o samba sempre foi uma ideia de uma dança em conjunto com mais pessoas, né? Sempre teve o aspecto de samba de roda ou samba em grupo, né? Aqui, né? Nós podemos definir. E existiu o samba rural, do qual eu disse aqui. O samba rural tem a mesma ideia de ser um samba de grupo, mas ele tem um ritmo mais espaçado e um pouco mais lento. No entanto, o samba urbano e o mais conhecido, do qual nós temos mais acesso, nós podemos chamar de samba urbano carioca, por exemplo, que existe as duas modalidades, né? Na minha pesquisa eu enxergo como duas modalidades. Alguns pesquisadores podem discordar do que eu penso, mas a pesquisa funciona dessa forma e ela é democrática e ela é livre. Cada um tem um pensamento. A ideia desse podcast aqui é demonstrar como o meu pensamento, como eu enxergo a forma que é o samba. Dentro do próprio podcast, eu posso entrar em contradições aqui, das quais eu não vou sair. Então a ideia é justamente essa. O pesquisador é aquele que se dispõe a entender um movimento social. E essa é a minha função aqui. Então, nós podemos definir assim. Existe o samba urbano carioca, que tem duas modalidades. Dentro dessas duas modalidades, existe o samba de morro, que é o feito pelas escolas de samba, né? É o feito no morro mesmo, a ideia é de ser pelas favelas, pelas menores castas da sociedade, por pessoas pobres, certo? Esse é um tipo de samba, um samba urbano, um samba de morro. E existe o samba moderno, que é o samba que vem do maxixe, que foi criado nos mais ou menos nos últimos 50 anos por compositores populares. E também ele é responsável pela difusão e pela dança dentro do país e no estrangeiro. Isso que eu estou dizendo é a variação do samba, que as pessoas chamam de bossa nova. A bossa nova nada mais é do que um samba feito fora do morro. Isso não são palavras minhas, são palavras de compositores da própria bossa nova, como João Donato. João Donato dizia que a bossa nova nada mais é do que um samba de morro. E já colocando as minhas garras para fora aqui, a bossa nova nada mais é do que uma experiência usando outros instrumentos dos quais os pretos e os pobres não tinham acesso. Por exemplo, como pianos ou órgãos, que eles entram e mudam um pouco o estilo da música. Porque a música feita no morro é a mesma música feita pela sociedade carioca rica e elitista ali. Só a única diferença que existe é que uma tem dinheiro para poder produzir e mandar para fora, outras não. Ao mesmo tempo que Tom Jobim é cultuado no país, e eu respeito esse culto ao Tom Jobim, nós deveríamos estar cultuando mestres como Candeia. Mas isso é papo para mais, para a gente ir pensando juntos aqui. A ideia é justamente quebrar esse estereótipo de que o samba ele é apenas marginal, e ele deixa de ser marginalizado porque ele é introduzido por pessoas como as pessoas da bossa nova. E na verdade não. O samba marginal, ele nada mais é do que a principal veia do samba, e é o que respira o samba até hoje. O samba do morro é o samba que prevalece, apesar das tentativas truculentas do Estado Democrático de Direito brasileiro está tentando derrubar o samba. A ideia do samba é sempre ser uma música de resistência. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são as músicas, são os sambas que dizem que o samba sempre foi a última morada, certo?
Foi devagar, miudinho, devagarinho, devagar, miudinho, devagarinho, devagar.
Então eu quero dizer aqui, há diversas definições do que é o samba. Eu já pesquiso o samba há mais ou menos uns 4 ou 5 anos e eu não consigo definir o que é o samba. Assim como o dicionário define, eu não consigo enxergar o samba nessa visão monocromática aqui, como os dicionários querem que nós enxerguemos, né? O samba é muito mais do que o escrito. Para mim é o sentimento, né? Eu não consigo colocar no papel o sentimento que é construir, por exemplo, um samba como Elton de Medeiros monta quando ele monta Pressentimento, em 75. Jamais vou conseguir demonstrar esse sentimento que o Elton Medeiros colocou ali e dizer que aquilo é samba ou não é samba. Assim como outros discos, como Paulinho da Viola, como Beth Carvalho, como Alcione, eu jamais vou conseguir definir se o que eles fazem é apenas samba, se é música popular brasileira. Depende de cada um e de como as pessoas enxergam esse universo. Para mim, eu não posso definir o samba sendo apenas uma dança de ritmo sincopado, tocado por quartetos, ou por trios, ou por duplas, seja como for. Para mim, samba é um estado de arte, e um estado de arte revolucionário. Então, é impossível definir o samba como apenas um resquício ou como uma resposta da sociedade. Ela é um movimento cultural muito mais importante do que outros movimentos culturais dos quais as pessoas tentam empurrar para nós. Por exemplo, eu sou um ferrenho contraditório a coisas que não são movimentos, mas no Brasil se tornaram movimentos porque foram feitos pelos brancos. Por exemplo, tropicalismo. Tropicalismo para mim não é um movimento. O movimento, eu só enxergo o movimento quando ele perpassa o seu estado de origem. E o tropicalismo, ele não sai de dentro do Brasil. O tropicalismo é um movimento que só existe no Brasil. O tropicalismo jamais pode ser comparado ao jazz, ao samba, ao rock, por exemplo. É impossível se comparar o tropicalismo com os movimentos que o samba faz dentro da sociedade brasileira. E não só no Brasil, como lugares como até a Lua, já chegou um samba. O samba do Jorge Aragão. Então, para mim, na minha concepção, é impossível usar o samba do Donga e o do Pixinguinha e comparar com o do Cartola ou com o Fundo de Quintal. Todos são sambas, mas eles não são a mesma coisa. E também não são distintos. Eles estão sempre próximos daquilo que é o nosso olhar comum. Sempre para entender o samba é preciso entender as subparticularidades que tentam impor. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito interessante quando o samba é dividido entre samba de partido alto, samba de roda, samba de breque, samba compassado, pagode e diversas outras vertentes que existem do samba. Todas as vertentes do samba, elas servem para que as pessoas que escutam e para as pessoas que tocam, elas saberem o que estão fazendo. Por exemplo, um samba de gafieira não é igual um samba de partido alto. Mas você pode usar as mesmas letras para usarem nas duas versões do samba. Mas eles têm propósitos diferentes dentro da nossa sociedade. Então a ideia de colocar que, por exemplo, o samba do Moreira da Silva, um samba de breque. Para quem não entende o que é um samba de breque é aquele samba que o cara, ou a intérprete, a mulher, seja o homem, ele vai cantando e ele vai contando uma história. E no meio dessa história tem um breque. Um breque, como é que eu posso dizer? Ele recua todos os instrumentos, diminui o som de todos os instrumentos, ele formula mais uma frase e o samba retorna a tocar na sua mesma onda, na sua mesma nota. É como se a gente pausasse a música e continuasse só o cantor. Isso é o samba de breque. O samba de breque é uma coisa que, por exemplo, o Moreira da Silva fazia. Jardim Macalé faz, por exemplo, em algumas músicas. Então o samba de breque, ele é diferente de um partido alto, por exemplo. Exemplo de partido alto. Partido alto com o Aniceto do Império. O Aniceto do Império toca um tipo de samba, um partido alto. Partido alto são sambas com perguntas e respostas. Você faz uma pergunta e a plateia e o público te responde. Isso é um samba de partido alto. É um samba de improviso. O samba de improviso é o pai do que nós chamamos depois nos anos 90 de rap. O samba de improviso é a mesma coisa que o rap faz. Então a ideia aqui é que o samba não é uma única palavra. É sempre necessário usar pequenos artifícios linguísticos para limitar e separar essas coisas. Mas quem limita e quem separa não é a população negra que separa o samba, como partido alto ou como samba de breque. Aqui, quem separa são os intelectuais da academia, que tentam dividir o samba para que eles não estejam unidos. Quanto mais o samba está unido, mais problemáticas a sociedade enfrenta, porque o samba é revolucionário, como eu disse. Apesar de todos os esforços das autoridades de sempre colocarem o samba e a população negra sempre à margem da sociedade, é possível observar que mesmo com o estado policialesco, o negro resiste de forma mais digna possível, fazendo o samba de roda, sua religiosidade e suas danças e formas de viver como parte fundamental de um sistema de segurança para aqueles que fazem parte da população negra. Exemplos de lugares seguros, por exemplo, Morro da Mangueira. Morro da Mangueira é um coletivo extremamente seguro para as pessoas que compartilham do samba. Então é como se fosse um terreno do qual o Estado não pode alterar o andamento. Então a ideia da resistência aqui existe através do samba. Nada mais é do que nós estamos refazendo quilombos, como foi Palmares, por exemplo. Pequenos quilombos, da onde as pessoas são livres para poder cantar o seu samba, porque existe uma sociedade toda que entende que a ideia do samba é ser responsável pelas críticas ao Estado. E não só ao Estado, como as críticas ao amor, como as críticas a pessoas, como críticas a, por exemplo, como o Bezerra da Silva faz, críticas ao X9, que é o fofoqueiro, diversas formas. Então o samba é o lugar seguro para isso. Mesmo antes do nosso Estado brasileiro ser consumado como uma república, quando ele é uma colônia portuguesa, ainda aqui eu estou me referindo, as práticas e os costumes dos negros foram renegados. Desde a vinda dos negros através dos navios e através do capitalismo selvagem, o negro já era renegado aqui. Então, isso não faz com que nenhum desses deixassem de ser mais ou menos negros. Então, a discussão aqui sobre o que é o samba, sobre o que deixa de ser samba e sobre o que é e o que eu gosto e o que eu não gosto, não é essa discussão que eu estou trazendo aqui. Aqui é uma discussão sobre gênero, classe e raça aqui. É uma discussão muito maior do que nós podemos enxergar muitas das vezes. É sempre bom deixar sobre aviso que esse podcast é um podcast libertário também, é de pensamento libertário. Ele não tem um pensamento monocromático ou um pensamento de apenas uma cor aqui. Nós estamos tentando perpassar momentos da sociedade e tentar enxergar a construção social, não só do estado do Rio de Janeiro, como São Paulo também. Essa primeira temporada tem esse intuito de trazer explicações e trazer e jogar luz sobre assuntos dos quais nós não discutimos. Então a ideia aqui é pensar como Itamar Assunção pensou. Itamar Assunção é um grande vanguardista brasileiro aqui, músico, intelectual, do qual sou apaixonado. Ele não cantou samba, mas ele teve, como é que eu posso dizer? Ele não era um cantor de samba especificamente, é um cantor de música brasileira, mas tem um próprio estilo, Itamar Assunção. Mas eu queria citar um trecho de uma das músicas do Itamar, do seu disco Preto Brás, tá bom? Que é o seguinte, abre aspas. Negro cantando samba era coisa feia. Esse negro é vagabundo, joga ele na cadeia. Fecha aspas. Bom, então é o seguinte, a função social do samba na construção da moral social do negro brasileiro, nesse sentido aqui eu estou usando como base os pensamentos do Clóvis Moura, por exemplo, aqui, tá? E depois eu vou deixar toda a bibliografia do qual eu uso para poder ser divulgado entre nós, para que a gente consiga evoluir nas discussões e que o samba não seja apenas um divertimento, e sim um espaço de revolução também. A função social aqui que eu estou dizendo, do samba, na construção da moral social mesmo, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo, porque eu me refiro justamente a esses dois estados, que são os estados dos quais eu faço a pesquisa sobre o samba, porque é onde as grandes massas migratórias do Brasil todos convergem desde os primeiros momentos da República. São os estados basilares para a produção cultural e operária do país todo. Muitas pessoas vêm do Nordeste, né, do Nordeste do nosso país, para São Paulo nos anos 60, 50 e Rio de Janeiro, e constroem as grandes coisas que nós temos aqui. Exemplo, Ponte Rio-Niterói, Marginal Tietê, isso tudo é construído pelas mãos dos nordestinos, que são eles que produzem o nosso samba. Então, eu queria deixar registrado que é sempre importante a gente entender isso. Vale destacar aqui que outras regiões do país, como a região Nordeste, Centro-Oeste, têm outros movimentos tão importantes quanto o samba. Por exemplo, Bezerra da Silva começa cantando coco. Coco é um estilo musical do qual Bezerra da Silva é revelado. Então, a ideia é sempre relembrar aqueles que um dia esqueceram ou fingem esquecer a importância do movimento negro dentro da sociedade e da construção do país. Seja como for, pelas margens ou nos grandes centros, o protagonismo negro sempre existiu e vai existir. Então, as primeiras ideias que eu tenho para poder trazer é tentar trazer uma explicação do que é o samba. Eu não posso definir o samba como apenas um ponto específico. O samba é muito maior do que nós podemos entender. Então, nessa série de episódios, é justamente isso. Trazer as histórias das quais nós não conhecemos ou que esquecemos, que a sociedade nos impõe o esquecimento. A ideia é falar através das escolas de samba como a sociedade brasileira foi pensada e como o carnaval influencia em todo o pensamento histórico e dialético dentro da sociedade brasileira. Então, esse é o primeiro episódio do qual não existe uma resposta certa. O samba, o que é o samba? Você pode definir o que é o samba a partir do seu ponto de vista e da sua vivência. Para mim, o samba é muito mais do que apenas a música, é muito mais do que apenas o cantar. Ele é um modo de viver. E o modo de viver é sempre o modo que você acredita que seja o mais correto. Existem pessoas das quais vão achar que o samba é apenas uma música ou uma letra boba, inocente ou não. Mas no meu modo de ver, o samba é sempre a ponta da revolução. Sem o samba, não somos nada. Com o samba, somos tudo. Esse foi o primeiro episódio dessa série. Quero agradecer muito a todo mundo que escutou até aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Sempre que possível, nos avalie aonde você estiver ouvindo. Esse episódio é o primeiro de uma série que vem vindo aí, certo? Muito obrigado a todo mundo. Um forte abraço e até a próxima.
E atenção, ponta de lança. Você que está ouvindo esse episódio do Figa de Guiné, saiba, esse primeiro episódio saiu aqui no feed do Ponta de Lança. Mas a sequência dessa história sairá no feed próprio do Figa de Guiné. Então, nos siga através do link deixado abaixo deste episódio. E também considere nos apoiar através do link do Apoia-se. Um forte abraço e a gente se vê no próximo episódio.
Devagarinho, devagar, miudinho. Devagarinho, devagar.